Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você nesse momento. Hoje, segunda-feira, 28 de abril, 6:30 da manhã, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza em oração nessa manhã. Eu quero, nesse momento, orar por você e com você. Ó Deus bendito, Pai querido, Senhor, obrigado por esta manhã de segunda-feira, obrigado por esta nova semana que começa, ó Pai, que possamos agir pelo Seu Espírito, no Seu Espírito, ó Pai, e que o nome de Jesus seja sempre louvado e exaltado. Que o Senhor leve conforto aos aflitos, saúde aos enfermos, liberdade aos encarcerados e esperança aos que sofrem. Que assim seja, no nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, é sempre bom poder estar aqui com vocês, poder levantar cedinho. Eu levanto uma hora antes disso, mas é bom vir aqui na presença de vocês para exaltar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor. E isso é maravilhoso. Ontem, depois de um culto abençoado, tivemos dois cultos ontem, um culto aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, à noite, mas à tarde nós tivemos um culto lá na Congregação do Cercado. A Congregação do Cercado é uma congregação rural que nossa igreja tem há muitos anos e que eu assisto há 11 anos, um lugar maravilhoso. Ali nós nos reunimos com os irmãos, as irmãs e ministramos a ceia, pregamos a palavra de Deus. E ontem foi debaixo de chuva, logo que começou a pregação, foi uma chuva muito forte, com muito vento. Até não era tão forte, mas foi uma chuva densa e ventou muito ontem. Mas foi tudo maravilhoso, foi lá em casa de Marinha e Joãozinho, e foi tudo maravilhoso, debaixo da graça e do poder de Deus. Foi muito bom, é muito bom a gente poder adorar a Deus, a gente poder louvar, enfim, tudo isso é muito bom. Quantas pessoas nesse mundão de Deus queriam ter esse privilégio e não têm, não é mesmo? E aí, à noite, nós tivemos culto aqui na Maranata. O link da Maranata está aí, para quem quiser ouvir a mensagem de ontem. No YouTube fica disponível a partir da mensagem, mas no Facebook fica o culto todo, no Instagram também o culto inteiro disponível para você, tá bem? Então, que o Senhor o abençoe. A nossa leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, versículo muito bonito. Diz assim: quando acabaram de orar, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam ousadamente a palavra de Deus. O contexto dessa mensagem é bem inusitado. Primeiro, capítulo 4 inteiro de Atos dos Apóstolos, né? Se você tiver uma Bíblia em sua mão, você vai ver que os apóstolos são detidos pelas autoridades do templo porque anunciam Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o querigma da igreja primitiva. O querigma é a mensagem, aquilo que é principal do anúncio. Qual é, então, o querigma na igreja primitiva? Jesus Cristo ressuscitado, crucificado e ressuscitado. Ele foi morto, nós vimos. Ele ressuscitou dentre os mortos, nós vimos. Esse é o centro da mensagem. E é isso que revoluciona o mundo antigo, o mundo do primeiro século. É esse acontecimento sem precedentes na história, porque ninguém imaginava que alguém pudesse, de fato, realmente ressuscitar dentre os mortos. Ninguém imaginava isso. Quando Paulo está no Areópago, em Atenas, está tudo bem, os filósofos, todos muito interessados no que ele estava dizendo e tudo mais. Na hora que Paulo fala de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, os gregos se assustam e não querem mais conversa com Paulo, porque eles sabem muito bem que ninguém ressuscita dos mortos. Essa era a ideia do mundo antigo. E ainda no mundo de hoje, nós sabemos, uma pessoa morreu, acabou. Tem que proceder o velório, o sepultamento, porque está morta, não ressuscita. Essa é a ideia que nós temos. Então, é exatamente essa ideia que o mundo antigo tinha também. Isso é conversa fiada, isso não existe. É mais ou menos isso que eles falam para Paulo. Mas os apóstolos, eles tinham uma convicção muito grande que o Senhor havia ressuscitado por algo muito simples, porque eles viram, eles testemunharam. E aí, quando a gente viu, quando a gente vê uma coisa, é diferente. Ninguém vai dizer que a gente está mentindo e a gente vai ficar calado. Não é verdade? É assim, não, eu vi. Você pode dizer qualquer coisa, mas você não pode dizer que eu não vi. Eu o vi ressuscitado. Ele foi morto e ressuscitou e eu vi. Esse é o testemunho deles, esse é o querigma. Jesus Cristo ressuscitado. Mas, mesmo depois da ressurreição, eles ficam ainda assim amedrontados com todo aquele contexto, aquele clima pesado que estava em Jerusalém, um clima de perseguição. Ora, o Senhor havia sido assassinado. Mas aí, se vocês forem pegarem a Bíblia de vocês e virem lá em Atos 2 um pouquinho, vocês voltam um pouquinho, vocês verão que quando acontece o Pentecostes, aí a história muda. Olhe, quando o dia de Pentecostes finalmente chegou, estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A palavra grega para espírito é a mesma para vento, sopro, que é a mesma coisa no hebraico. Ruach, em hebraico, em grego, pneuma. Então, é o espírito que tem esse poder. Bom dia, Zezé, tudo bom? Como é que está aí, Poeira? É o espírito que tem esse poder de impulsionar. Por isso que eles foram sacudidos pelo Espírito. Assim, ó, acordem, vocês não viram o que aconteceu, não? Vocês não viram que ele ressuscitou, não? Vocês não perceberam que todas aquelas promessas do mundo antigo foram cumpridas nele e que ele ressuscitando dos mortos é a garantia de que vocês e todos os que crerem nele também ressuscitarão dos mortos? Esse é isso que revoluciona. Essa consciência que nós precisamos ter, que maravilha. E aí, depois da descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, diz assim, que aí, então apareceram diante deles línguas que pareciam ser feitas de fogo, separando-se e vindo pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas à medida que o Espírito lhes dava as palavras que deviam dizer. Nesse texto que eu li para você nesta manhã, Atos 4:31, de novo há uma manifestação do Espírito. Quando eles acabaram, eles tinham passado a noite presos, depois foram soltos, estão entre os irmãos. Quando acabaram de orar, o lugar onde estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam ousadamente a palavra de Deus. Aí não tem medo, aí não tem nada poder, não tem nada que detenha, não tem nada que tire o poder, porque é o Espírito Santo. E nós vivemos sob o poder do Espírito Santo, nós vivemos no tempo do Espírito Santo. O Senhor, quando ascendeu aos céus, ele disse o seguinte: olha, eu vou para o meu Pai, eu preciso ir, porque eu vou ficar intercedendo por vocês o tempo inteiro, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, no meio de vocês. É esse Espírito que vai dar a vocês força, poder, É ele que vai sacudir vocês. Então, foi exatamente isso que houve. E é nesse tempo que nós vivemos, no tempo do Espírito Santo, que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida, que dá um novo sentido à nossa vida. E nós precisamos sempre orar. E toda vez que nós oramos, nós já somos movidos pelo Espírito. Mas não custa dizer: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, manifesta-se com poder. Toma conta do meu coração inteiro. Que o teu poder seja inalado por minhas narinas. Assim, e como o oxigênio, quando você faz assim, ó, inspirou. Inspiração, não é? A inspiração. Inspirou é o ar que está cheio do Espírito Santo de Deus, que está cheio das maravilhas de Deus. Então você inala, e que o Espírito Santo, assim como o oxigênio toma conta e renova o nosso corpo, que assim também o Espírito Santo o faça. E assim como quando nós expiramos, que é, nós fazemos, sai o gás carbônico, que saia de nosso corpo tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é do Espírito, tudo aquilo que atrapalha a nossa santidade, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida cristã, que saia, que o Espírito Santo tire de dentro de nós, que ele renove não só o nosso organismo, colocando nele o oxigênio da vida e expulsando o gás carbônico da morte. Mas que o Espírito também nos infunda a bondade de Deus, o amor de Deus, o querer de Deus, a esperança de Deus, e tire de nós tudo aquilo que nos afasta do Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus, o egoísmo, o egocentrismo, a inveja, a preguiça, a desesperança. Que o Espírito tire tudo isso e que sempre nos renove. Que sejamos sacudidos pelo Espírito para assim poder anunciar Jesus, não é verdade? Maria do Carmo sabe disso. Maria do Carmo está assistindo, está conosco aqui ao vivo. Ontem nós almoçamos na casa dela, uma manhã maravilhosa, um banquete que vocês precisam ver. Foi maravilhoso. Ontem eu fiquei o dia lá no Cercado. E o Cercado é essa igreja onde esse poder do Espírito, nós sentimos ele com muita força. Nós sentimos ele com muita força. E o nosso culto ontem foi abençoado pela chuva. Foi tudo muito bonito. Então, esse poder do Espírito que nos dá ânimo, que nos dá força. Os apóstolos foram sacudidos por ele naquele momento, pelo Espírito. E que nós sejamos também sacudidos pelo poder do Espírito sempre, sempre, sempre. E que oremos também neste sentido. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Renova a minha energia, renova a minha vontade, a minha força nessa semana que começa, nessa segunda-feira, para que todo o meu agir essa semana seja feito pelo poder do Espírito, que o Espírito me guie, que o Espírito direcione meu trabalho, meu ambiente de trabalho, que o Espírito esteja presente nos meus relacionamentos, não só em casa, com minha família, mas onde quer que eu esteja, que eu haja pelo poder do Espírito, e que ainda isso não seja visível, perceptível, ainda que as pessoas não se deem conta, que ainda assim eu haja pelo poder do Espírito, e que eu tenha consciência disso, e que agindo pelo poder do Espírito eu possa refletir a imagem de Jesus para poder anunciá-lo, não só com palavras, mas também com atitudes. Foi isso que houve naquela manhã, quando os apóstolos acabaram de orar e foram sacudidos pelo Espírito Santo, ficaram cheios do poder do Espírito Santo e anunciavam então ousadamente a palavra de Deus. Que nós possamos anunciar com ousadia o Evangelho da salvação. Tá bom assim? Vamos orar. A nossa devocional é breve, mas é o suficiente para nos renovar a cada manhã de segunda-feira. Pai bendito, Deus querido, maravilhoso, Deus de amor, Deus de bondade, fica com cada irmão, cada irmã, durante toda essa semana. Que o Espírito Santo renove no coração de cada um o teu poder, as tuas maravilhas, o amor de Jesus. Que todos nós possamos, assim, anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Que possamos fazê-lo aos que estão sem esperança, aos que estão tristes porque perderam entes queridos, aos que estão tristes porque têm pessoas amadas doentes, enfermas nos hospitais ou mesmo em suas casas. Que o Espírito renove e que a ressurreição, a realidade da ressurreição, renove em cada coração a esperança e a alegria de viver em Cristo. Amém, amém e amém. Uma boa semana para todos vocês. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.